やわれ。
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a verdade que não te contaram sobre quem controla os países. Bom, vamos lá. Tirando essa brincadeira com canais sensacionalistas, se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando qual é o conceito de plutocracia. Quais são os perigos que a plutocracia imprime sobre uma sociedade e, claro, quais são as perspectivas futuras sobre esse tema. A gente poderia até começar fazendo a linha Capitão Nascimento aqui.
Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, strategia, em inglês, strategy.
Plutocracia, do grego, riqueza e poder. Plutos, riqueza, e Kratos, poder. Vamos lá, na vida real, a plutocracia é o nome usado para representar as formas de governo em que o poder permanece centralizado nas mãos daqueles que detêm o maior poder aquisitivo, se firmando quando os políticos devidamente eleitos acabam por priorizar os interesses daqueles grupos de quem receberam apoio financeiro durante a candidatura. E isso você conhece muito bem aqui no Brasil, claro. Dessa forma, esses financiadores de suas campanhas acabam exercendo um controle muito ativo, intenso, sobre cada uma das ações e decisões tomadas por parte dos representantes, que em tese são representantes do povo. Não se trata, entretanto, de uma forma de governo oficial. É claro que ninguém vai falar que o dono do Itaú e o dono do Bradesco são os principais responsáveis por gerir as políticas econômicas, financeiras e sociais do país. Claro que não. Então, não se trata de uma forma de governo oficial, mas sim de um conceito bastante observado nos sistemas políticos atuais, e óbvio que extrapola muito o Brasil, em que o representante eleito passa a dever favores aos seus patrocinadores, gerando o que fica popularmente conhecido como clientelismo político. Eu vou fugir um pouco do Brasil, só para os ânimos dos incels e dos red pills não se exaltarem demais, já que esse povo tem uma predisposição natural para ser fã de gente rica. Se bem que eles também são fãs de ricos de outros países, né? Isso é curioso. E aí eu fico até sem opção aqui, porque, pô, eu vou ter que desagradar o Alecrim Dourado, que é fã do Elon Musk, que é inocente o suficiente para acreditar que as big techs do Vale do Silício são um exemplo de meritocracia liberal. Enfim, já que eu assumo que acabei de perder os últimos alecrins dourados que ainda me ouviam, você, ouvinte, faz favor de ficar até o final, porque esse episódio está muito especial. Tem um exemplo real para eu te mostrar, para eu te falar, que é muito interessante, que é o de Hong Kong. Então, o antigo chefe do executivo de Hong Kong, que atualmente é a Carrie Lam, mas o antigo chefe era o Loon Chun-ying. Ele deixou escapar algo interessante no contexto daquelas manifestações pró-democracia, e eu já fiz um episódio especial aqui também sobre Hong Kong no Geografia em Meia Hora, e ele deixou escapar o seguinte. Então, por que que os manifestantes, as pessoas que estavam protestando pró-democracia em Hong Kong, vale lembrar que as eleições em Hong Kong são totalmente orientadas para os interesses de Pequim, para os interesses de Beijing, né, os interesses chineses, mas isso é um outro papo. Mas o que que o chefe do executivo lá de Hong Kong falou? Ele falou assim: cara, a gente não pode dar o que eles querem, como eleições abertas, por exemplo, porque estaríamos dirigindo-nos a essa metade da população de Hong Kong que ganha menos de $1,800 por mês. E se você não sabe o que significa isso em Hong Kong, gente, Hong Kong, a gente só olha de fora aqui do Brasil e acredita que é uma ilha da fantasia, né? Mas viver em Hong Kong, a população de Hong Kong, se você não tem um poder aquisitivo significativamente alto para você ter uma boa moradia, moradia muito cara, custo de vida é muito alto e as pessoas moram literalmente em gaiolas, assim, em condições muito precárias. Então, o que o chefe do executivo de Hong Kong falou é: se a gente der democracia, essas pessoas passam a ser ouvidas. Então, o grande lance é esse. E acabaríamos tendo esse tipo de político e medidas políticas que certas políticas, por exemplo, que fariam com que os ricos fossem menos ricos e proporcionariam mais ajuda aos que têm menos renda. Então, a ideia é que ele se preocupa com 50% da população de Hong Kong que, em sua opinião, votariam a favor das políticas que não são interessantes para a comunidade mais rica de Hong Kong. Pode ser que isso nos lembre também os 47% de americanos que o Mitt Romney, que era o ex-candidato à presidência da República, né, do Partido Republicano na eleição de 2012 e perdeu para o Obama, ele disse que votariam contra ele porque não pagam imposto de renda e, portanto, não assumem as suas responsabilidades. Olha só que doideira. Parece uma loucura, mas é verdade que eu vou te falar. Imagina se eu te contasse que um candidato à presidência da República no Brasil falasse que a pessoa que recebe o Bolsa Família é vagabunda, que não quer trabalhar, que os filhos não vão ser nada, que não prestam em nada para a sociedade, que são pessoas incapazes, enfim. Eu não preciso ficar chovendo no molhado, porque teve político aqui no Brasil que falou isso e você sabe muito bem de quem que eu estou falando. Mas se os ricos nunca perdem, por que que os plutocratas favorecem os políticos que não se preocupam com a democracia social? E aí é uma pergunta muito honesta, tá? E como você, político, consegue pegar dinheiro dos plutocratas e gerar retorno quase que exclusivo para os plutocratas, cagando para a população, mesmo sendo a faixa da população mais pobre a maioria? Porque aparentemente é antagônico, né? Viva a democracia! Essa democracia do pessoal da calcinha da capricho, do pessoal da inocência, é a seguinte: o povo manda, porque o povo tem direito a voto. Viva o sufrágio universal! E aí, como é que eu consigo ter um cara que é uma marionete de um plutocrata chamado presidente da república? Ele não dá retorno para a maior parte da população, que é a população pobre, mas mesmo assim ele consegue se eleger e se reeleger e se reeleger, enfim. Como que eles conseguem essa façanha? Uma das respostas é a propaganda. Dizer aos eleitores com frequência e em alto e bom som que o fato de sobrecarregar os ricos e ajudar os pobres provocará um desastre econômico, enquanto reduzir os impostos dos criadores de emprego nos trará prosperidade a todos. Quantas vezes você, ouvinte, escutou isso? E isso acaba se transformando em algo dogmático na sociedade. Há uma razão para a qual essa fé conservadora na magia da redução dos impostos, lembrando, redução dos impostos para as comunidades mais ricas, porque o pobre paga muito mais imposto percentualmente do que o rico, por motivos óbvios. E aí há um setor magnificamente financiado de fundações e organizações e meios de comunicação que se dedica a promover e preservar essa fé. Igual existe proselitismo religioso em algumas, em boa parte das religiões, mas em algumas mais especificamente, a gente tem também um proselitismo dessa fé, que é a fé que o rico pode salvar o pobre desde que nós tenhamos uma redução dos impostos para os ricos. O que eu vou falar parece sensacionalista, mas eu vou te provar ao longo do podcast que não é. Existe um ataque significativo à democracia, no qual a plutocracia, ou seja, o poder nas mãos dos ricos, está se transformando em predominante. O Chomsky, inclusive, aponta que a tomada de decisões políticas está cada vez mais concentrada nas mãos dos mais ricos e poderosos, formando a plutocracia. E estudos recentes da ciência política revelam que as opiniões da maioria da população têm pouco impacto nas políticas públicas adotadas, nas políticas públicas implementadas pelos governantes. Entenda, largue a sua fé de que a democracia dá voz ao povo. A democracia não dá voz ao povo, haja vista as políticas públicas implementadas pelos governantes. Isso, claro, sugere que a voz da necessidade das maiorias, né, pode ser marginalizada em detrimento de uma minoria privilegiada. E aqui eu encerro o nosso bloco introdutório. Vamos colocar aí o nosso bloco 1, que é um começo bem simples, bem cristalino para o nosso episódio de hoje. Então, interesse de populações precarizadas, marginalizadas, economicamente deprimidas, sendo jogados para o escanteio em detrimento de uma faixa mais abastada da sociedade. Na verdade, nem jogado para escanteio, porque do escanteio pode ser um gol. Esses interesses das populações mais pobres são jogados diretamente na Fossa das Marianas. O monstro Noam Chomsky destaca também um número que é muito assustador, que aproximadamente 70% da população, especialmente aqueles de menor renda, tem suas opiniões e interesses negligenciados pelos políticos que foram eleitos para representá-los, isso nos Estados Unidos. E isso pode gerar um sentimento de exclusão e desengajamento político, levando muitos a não se sentirem representados ou ouvidos pelo sistema. E essa despolitização da população acaba sendo ótimo para quem está no poder, claro, evidente, tá? Quando a gente fala que a falta de projeto educacional é um projeto no Brasil, fica muito claro para a gente. É chover no molhado dizer que as tomadas de decisões políticas são controladas por uma elite econômica muito pequena. E aí, trazendo em números, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, seria aproximadamente 0,1% da população que detém a maioria da riqueza e, portanto, tem uma influência desproporcional na definição de políticas públicas em detrimento do interesse da população. A despeito da nossa crença que alguma coisa vai mudar em relação a isso, a gente não pode esquecer que esse cenário atual de concentração de poder nas mãos de uma elite econômica pode ser, sim, alterado por meio de ações coletivas, até porque, se você já estudou história na vida, já viu ao longo dos últimos séculos e ao longo de milênios, muitas lutas e conquistas ao longo do tempo. Mas o cenário, pelo menos projetado, não é um cenário de conquistas pelo povo. Nos últimos 40, 50 anos, a desigualdade vem aumentando. Na década de 1970, 1% mais rico representava 10% da renda nacional dos Estados Unidos. No século XXI, isso dobrou. Então, aí tem outros dados que são mais assustadores, por exemplo, como os últimos dados do Fed, do Federal Reserve, que 1% das famílias americanas mais ricas têm um patrimônio líquido de 34 trilhões de dólares. Isso é 30% da riqueza familiar dos Estados Unidos. Enquanto 50% da população mais pobre detém apenas 2 trilhões, que é 2% do total da riqueza. Entenda, 1% mais rico detém 30% da riqueza. 50% mais pobres detém 2% da riqueza. É isso. Como se não bastassem esses dados, toma esse dado aí que foi calculado em 2005 pelo Robert Reich, que era o secretário do Trabalho na administração Clinton. Ele analisou a fortuna de dois caras. Bill Gates e Warren Buffett. E isso em 2005. E ele descobriu que a riqueza dos dois era equivalente à renda dos 40% mais pobres dos Estados Unidos. Eu estou falando de 120 milhões de pessoas. Se você não se choca com isso, você é um monstro. Você é uma monstra. E só para a gente ilustrar melhor ainda isso, vamos para um relatório da Oxfam de 2017, na época que o Elon Musk ainda não era modinha, porque com certeza ele está inserido nesse contexto agora. Mas de acordo com a Oxfam, oito pessoas no mundo, não estou falando em um país só não, estou falando no mundo, concentram a riqueza de 3,6 bilhões de pessoas. Repito, oito pessoas concentram a riqueza de 3,6 bilhões de seres humanos. A Chrystia Freeland, que é a atual vice-primeira-ministra do Canadá, usa uma metáfora que para mim é incrível, que é a metáfora do sapo cozido em água quente. Vale lembrar para você, ouvinte, que essa metáfora vale para muita coisa. Essa metáfora é utilizada para muita coisa, tá? É uma fábula, uma reflexão, uma metáfora, enfim. Como isso aqui não é português em meia hora, vamos deixar isso para lá. Dizem que se você colocar um sapo dentro da panela com água quente, o bicho rapidamente salta para fora. Mas se você deixá-lo dentro do recipiente e for esquentando a água lentamente, o animal fica lá dentro até morrer fervido. Então, essa é a fábula, essa é a metáfora que a Chrystia Freeland, a vice-primeira-ministra do Canadá, vai usar para trabalhar com a desigualdade social. Eu perguntei para o nosso querido Emílio do Blablalogia, do canal Blablalogia de Divulgação Científica, que inclusive eu tenho a honra de ter participado ativamente, semanalmente, por 2 anos da nossa live semanal de geopolítica e atualidades. Era incrível, toda quarta-feira, 1 da tarde, era ótimo. E aí depois eu não consegui continuar, infelizmente. E o Emílio é esposo da Mila, a nossa diva, a pessoa que consegue transformar em palavras algumas nuvens, alguns abraços. Quando você ouve a Mila, parece que você está sendo abraçado por aquele conjunto de palavras. A Mila é uma das pessoas mais fantásticas que existem no mundo. E a Mila é a responsável por um dos maiores canais de biologia desse país, que é o Biologia em Meia Hora. Então, não deixem também de se inscrever lá no B30, beleza? Mas aí eu fui lá e perguntei pro Emílio. Eu falei assim, ô Emílio, por um acaso é verdade essa fábula aí, essa história do sapo? Aí o Emílio falou que é fake, tá? Então, por favor, se vocês quiserem entender mais sobre essa fábula do sapo na água fervendo, procurem a Mila ou o Emílio Cremoso, tá bom? Mas voltamos aqui a Chrystia Freeland, da lá do Canadá. De acordo com ela, mudanças lentas e graduais às vezes são difíceis de perceber, mesmo se o seu impacto final for bastante dramático. Porque aí ela vem e entra com os dados não só do ranking da Forbes, enfim, dados macroeconômicos gerais, de evidenciar que a desigualdade socioeconômica ela vem se expandindo nas últimas décadas. Só que como é algo gradual, então você, enquanto classe média ouvinte, você está trabalhando cada vez mais, perdendo cada vez mais direitos, mas sempre de forma gradual. É uma reforma ali, outra acolá, e tudo envelopado em um invólucro liberal de que nós temos e nós precisamos dessas medidas para que a economia do país seja fortalecida, porque, afinal de contas, a grande locomotiva do país são os empresários. E os empresários, portanto, precisam que você, enquanto classe média, enquanto classe trabalhadora, seja acometido por uma flexibilização da legislação trabalhista, leia redução dos direitos trabalhistas e aumento da sua rotina, da sua carga de trabalho. É simples. Então, tanto é que aí entra, para complementar o que a Chrystia Freeland coloca, que é um economista canadense que fez um trabalho muito importante sobre isso também, que é o Miles Corak, e ele mostrou que à medida que a desigualdade de renda aumenta, a mobilidade social diminui. E esse é o maior problema com o qual realmente a gente tem que se preocupar. E aí eu vou trazer para a jogada um trem que eu falei lá num dos primeiros episódios do G30, que é o episódio intitulado Demografia dos Bilionários. Nesse episódio, eu contei um caso muito interessante do bilionário Nick Hanauer, que é um plutocrata clássico, investidor da Amazon, dono de banco, vendeu uma empresa para a Microsoft por 6,4 bilhões de Bidens. Enfim, esse camarada fez uma palestra no TED sobre plutocracia que vale muito a pena vocês assistirem. No início da palestra, ele diz que foi recompensado com uma vida que a maioria de nós não podemos imaginar. Várias casas, um iate, o próprio avião, etc, etc, etc. Aposto que ele nunca sentou no Catanga, que é o meu boteco aqui do bairro predileto, sabe? Boteco de calçada, de passeio, boteco de mesa de plástico, tomando cerveja na calçada, sacou? Nunca sentou no Catanga, nunca comeu um bolinho de carne do Ney. Catanga é o nosso boteco clássico aqui do nosso bairro aqui, que eu e Percy vamos, e a idade média do Catanga é de 75 anos de idade. Aposto que ele tem várias casas, ele tem iate, ele tem avião, mas ele não tem um Catanga. Mas voltando aqui. E aí ele coloca um ponto muito interessante, que eu vou abrir aspas para ele. Sejamos honestos, não sou a pessoa mais inteligente que você conheceu. Certamente não sou o mais trabalhador. Eu era um aluno medíocre, não sou nada técnico, não consigo escrever uma palavra de código. Na verdade, meu sucesso é consequência de uma sorte espetacular do nascimento, das circunstâncias e do tempo. Na concepção dele, baseada em fatos, a desigualdade só vai piorar a cada dia e, consequentemente, nós sairemos de um modelo baseado na democracia capitalista para o neofeudalismo rentista como uma França do século XVIII. Independente das questões conceituais e da futurologia, O alerta feito pelo Nick é muito válido e, na verdade, é uma convocação a todos os plutocratas a acordarem. E para ele não é uma questão de se vai acontecer, mas quando irão acontecer as revoluções à força com forca. Inclusive, o restante desse episódio sobre demografia dos bilionários é incrível, viu? Ouça lá e ajuda nós aí. Voltando aqui, lembra da Chrystia, que eu comentei com vocês, a vice-primeira-ministra do Canadá? Ela tem uma colocação que achei mega pertinente. Inclusive, para variar, eu deixei as fontes importantes aqui na descrição do episódio. O que a Chrystia falou e que me chamou muita atenção? Ela externa uma preocupação que para mim é muito legítima, que é a facilidade com que a plutocracia meritocrática pode virar aristocracia. Os plutocratas podem ser descritos como líderes de grande inteligência, pessoas que têm plena consciência de como é importante ter habilidades de análise e quantificação altamente sofisticadas no cenário econômico atual. É por isso que eles se esforçam tanto, mas tanto, na educação dos seus filhos. A classe média também gasta mais nas escolas, mas nessa corrida armamentista por educação, que começa lá no jardim de infância e termina em Harvard, em Stanford, no MIT, os 99% dos pobres são ultrapassados pelos 1% cada vez mais, não tem jeito. O resultado é que os economistas, aí, tanto o Krugman quanto o Corak, que eu citei aqui, chamam de a curva do grande Gatsby, que com o aumento da desigualdade de renda, a mobilidade social diminuiu. A plutocracia, então, pode ser uma questão de meritocracia, mas cada dia mais você tem que nascer no topo da pirâmide se você quiser entrar na disputa. E aí você me pergunta, Vitinho, pelos dados que você colocou, essa situação da plutocracia está piorando bastante nos últimos 30 anos e o cenário futuro é desolador. Então, sim, eu concordo e sempre serei daqueles que imperam que o futuro é distópico, desolador. A pane é que o processo de globalização nos seus estágios mais atuais acabou fazendo com que essa desigualdade fosse mais pronunciada do que nunca. Tanto a globalização quanto a revolução tecnológica, que são transformações econômicas gêmeas, né? Estão mudando as nossas vidas, transformando a economia global, estão levando ao crescimento dos super-ricos. Imagina só, pela primeira vez da história, se você é um empresário cheio de energia, com uma ideia nova brilhante, com um produto novo fantástico, você ter acesso quase que sem problemas a um mercado global que conta com 1 bilhão de pessoas. Olha o tanto que isso é bonito e isso é sonoro. Sobre o desenvolvimento tecnológico e a globalização, as mesmas forças que criam os bilionários também devoram os empregos tradicionais da classe média. Vídeo episódio aqui do G30 sobre a indústria 4.0. A Chrystia fala algo interessante sobre isso. Se você for muito, muito esperto e muito, muito sortudo, você pode ficar muito, muito rico, muito depressa. Tipo o David Karp, que é o fundador do Tumblr, que vendeu a sua empresa para o Yahoo aos 26 anos por US$1 bilhão. Então imagina, 26 anos, US$1 bilhão. Ok. E é esse cara que está se transformando em celebridade. Então você pega esse exemplo e fala o seguinte: olha, tá vendo como a globalização, como a revolução tecnológica, como o capitalismo atual e como o mundo democrático liberal que a gente vive, faz com que você, apenas sentando a bunda na cadeira por 3 anos, possa colocar 40 mil de lente no dente. E por isso você não pode aceitar uma pessoa qualquer porque você agora conseguiu comprar uma Ferrari. Então, é curioso isso, porque a gente acabou elencando como celebridade as pessoas que tiveram, sim, esperteza, inteligência, trabalho duro, mas a gente coloca essas pessoas como símbolo do mérito e de que qualquer um pode chegar naquele patamar ali, desde que siga os mesmos passos e siga a receita do bolo. E claro que depois que você virou celebridade na internet, você pode fazer o quê? Vender cursos de como virar celebridade na internet. Agora vamos entender algo interessante, partindo para o nosso último bloco aqui, para o nosso fechamento. E por favor, preste bastante atenção, tentando pegar exemplos que vocês conhecem, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que você é um empresário brilhante, que conseguiu vender aquela sua ideia ou um produto para bilhões de pessoas no mundo todo e virou um bilionário por causa disso. Nesse momento, fica tentador usar os seus dons econômicos para manipular as regras da política econômica global a seu favor. E não se trata de um exemplo hipotético. Pense, por exemplo, na Amazon, na Apple, Google, Starbucks. Essas empresas estão entre as mais admiradas, mais amadas, mais inovadoras do mundo. Ao mesmo tempo, elas também parecem especialmente hábeis em mudar o sistema tributário internacional para reduções muito, muito drásticas em seus impostos. E por que se contentar em seguir o sistema político-econômico internacional tal como ele existe, se eu posso tirar mais vantagem ainda e criar um sistema novo? Uma vez que você tenha um poder econômico extraordinário, que vemos bem lá no topo da distribuição de renda, o poder político está incluso. É tipo um blend, é tipo um bônus, é tipo um pack, porque é tentador demais. Você é uma das pessoas mais ricas do mundo, consequentemente, você acaba levando de brinde alguns benefícios. Então, de novo, não é só uma hipótese isso que eu estou falando. Os oligarcas russos fizeram isso quando conduziram a privatização em massa dos recursos naturais da Rússia. As empresas do Vale do Silício são responsáveis por alterações tributárias e financeiras e flexibilizações que são assustadoras nos Estados Unidos. E também alterações em massa no mundo inteiro. De novo, repito, não é hipotético. Olha o que essas Big Techs fizeram em relação ao PL 2630, né? Que inclusive foi o último episódio que eu gravei aqui no G30. Ajudem também compartilhando o episódio. Essas Big Techs estão há décadas alterando as políticas locais, regionais, nacionais e também globais ao seu bel prazer. E se você me permite, ouvinte, eu queria colocar uma última reflexão na mesa hoje, até porque eu já dei embasamentos legais para construirmos o raciocínio, que aí entramos no quarto e último bloco mesmo. O que eu vou falar aqui é um estudo de caso nos Estados Unidos, mas se aplica tranquilamente ao Brasil e boa parte dos países do mundo. Para quem quer entender a ascensão e o reinado de Donald Trump, uma pergunta pode ser fundamental. Olha só, por que eu tenho trabalhadores industriais demitidos, fazendeiros e pecuaristas miseráveis e milhões de pessoas que carecem de assistência médica, mas abraçaram um movimento conservador nos Estados Unidos que expressa interesse econômico do 1% mais rico da sociedade e não deles? Conservadores em uma sociedade democrática não podem ganhar eleições protegendo apenas as elites econômicas. Os conservadores precisam expandir a sua base. Em sociedades altamente desiguais, isso significa persuadir eleitores brancos da classe trabalhadora a se concentrar não no interesse financeiro, mas na raça, nos valores religiosos, nos valores conservadores, nas ameaças percebidas à sua identidade. O resultado é uma aliança governamental que os autores consideram como o populismo plutocrático. Hoje eu estou fazendo muita citação, mas eu acho que elas são pertinentes. Ouça o episódio que eu falei sobre terrorismo doméstico e terrorismo estocástico. Essa pontuação também foi feita para explicar a ascensão bolsonarista no Brasil. Voltando aqui, o fato que está na mesa é que a desigualdade social está crescendo. E o Partido Republicano escolheu abraçar os vencedores da desigualdade econômica crescente, ou seja, a elite econômica, e torná-los um eleitorado central do partido. Os desafios básicos que um partido conservador enfrenta no sistema democrático os leva a reivindicar cada vez mais a identidade branca, as questões culturais divisivas, que podem permitir que eles recrutem e mobilizem os eleitores, mesmo apoiando a elite econômica. Então, eu consigo convencer o cara a votar em mim, mesmo ele sendo pobre e mesmo no meu plano de governo que eu esteja favorecendo o rico. Isso é curioso. E aí deixa eu te explicar uma coisa aqui, ouvinte, uma explicação sobre isso, tá? Recentemente nos Estados Unidos foi fortalecida uma moda que já chegou aqui no Brasil, mas ainda é um pouco mais fraca do que lá nos Estados Unidos. Um camarada com a suástica no peito foi responsável por um dos atentados terroristas recentes dos Estados Unidos, aqueles ataques em massa, né? Os tiroteios em massa, e matou um tanto de gente. Então, o que, que ele é? Ele é um supremacista branco neonazista, correto? Qual que é a leitura que os conservadores americanos estão fazendo agora? Abrindo aspas, tá? Olha a cor da pele dele, olha a etnia dele, ele é latino. Ou seja, ouvinte, os conservadores não se preocuparam em falar sobre a atrocidade cometida por ele, mas sim fizeram um recorte racial, étnico, religioso. E vocês entenderam a moral da história? Como eu disse, isso existe aqui no Brasil em menor intensidade, mas existe. Voltando aqui à plutocracia populista, a moral da história que chegamos é a seguinte. Eu vou fazer um breve resumo, porque você pode estar lavando louça, pode estar no trânsito, pode estar na esteira da academia, teve um lapso e perdeu algo. O que que acontece quando você tem um sistema que todos ou a maioria dos cidadãos tem direito a voto, mas a riqueza é altamente concentrada? Como eu disse, você tem que atrair mais eleitores, principalmente em torno das divisões culturais. E aí, para isso, como é que eu consigo abraçar tantos eleitores assim? Duas coisas: dinheiro e um objetivo bem definido. Tem um estudo interessante feito por um livro chamado Let Them Eat Tweets, né? Deixe eles comerem tweets, que foi escrito pelo Paul Pearson, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o Jacob Hacker, que é da Universidade de Yale. E eles concentraram seus estudos para o livro em duas associações, principalmente: a Associação Nacional do Rifle, dos Estados Unidos, e os conservadores cristãos, principalmente o movimento evangélico, como os dois mais proeminentes. Além disso, eles elencam a mídia de direita, que também surge como um organizador ultrajante, fazendo um paralelo aqui no Brasil, tá, para esses três agentes lá dos Estados Unidos. Já que a nossa associação do rifle não é tão forte, a gente pode pensar no agronegócio, que se soma aos evangélicos e à mídia espúria do Brasil, como o Brasil Paralelo e a Jovem Pan. A narrativa do livro é que tanto a Associação do Rifle quanto os evangélicos, eles utilizam a mídia para chegar até a superfície, ou seja, para chegar até a população, com o objetivo de alcançar uma meta. Por exemplo, o tipo certo de juízes na Suprema Corte, que é uma meta tanto para a Associação dos Rifles quanto para os líderes evangélicos, e isso a gente consegue enxergar claramente aqui no Brasil. Vide um ministro terrivelmente evangélico que nós temos hoje no STF e com possibilidades, tá, de termos mais, já que o plano político e o plano de poder das neopentecostais brasileiras é justamente esse, né? Eles não estão preocupados com a desigualdade econômica. E como não é uma preocupação a desigualdade econômica, o que, que eles têm que partir? Para as questões estocásticas. Lembra que eu falei lá no episódio sobre terrorismo estocástico? Eu digo que são estocásticas porque isso surge de um conjunto de mensagens e sugestões de ações que são processadas por indivíduos dessa massa e são transformadas em ação. E aí entenda tudo isso que eu acabei de falar, simplificando da seguinte forma. Você precisa aumentar a sensação que os seus eleitores estão sob ameaça. As suas crenças religiosas estão sob ameaça. A posse de armas está sob ameaça. Uma América de inquestionável supremacia branca está ameaçada. E é claro, é chover no molhado que essas narrativas são totalmente adaptadas aqui para o Brasil. A moral da história é simples, para encerrarmos o nosso episódio de hoje já com nossos 34 minutos. Vamos lá. Um pulpurri de tudo que eu falei hoje, tá? Um resumo da ópera. O ex-ministro das Finanças grego, que é o Yanis Varoufakis, fez uma apresentação interessante lá em Genebra, no ano de 2015, intitulada do seguinte: O capitalismo comerá a democracia, a menos que falemos. E ele mostrou que no processo democrático apareceu uma divisão. As decisões democráticas incluem apenas fatores políticos, enquanto os financeiros e corporativos, que realmente influenciam a vida das populações do planeta, ficam totalmente à sorte. Ou seja, quando você vota, cara pálida, quando você vai à urna, seja eletrônica, seja com voto impresso, de qualquer forma, você está influenciando algumas questões políticas do país? Está. Mas isso não vai influenciar de fato a vida da população. Por quê? Porque quem pode influenciar a vida da população é o plutocrata. Então, com essa desesperança, é com esse tom de distopia e de desespero e de realidade, infelizmente, de realidade, que eu encerro o nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer a você que chegou até aqui nos nossos 34, 35 minutos de podcast. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua frequência, pela sua gentileza com o G30 nas redes sociais. Não deixe de nos ajudar dando as 5 estrelinhas aqui no Spotify. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau.